Economia, política, mundo, tudo mais que é relevante em nossas vidas está aqui no Terraço Cast. E aí, terraceiros queridos, amados, aqui é a Fernanda Mello. Estamos juntos em vários episódios do nosso podcast favorito de economia. E hoje trago para vocês um episódio muito especial. Nós vamos falar de um tema que gera bastante curiosidade, está relacionado no nosso universo de economia e muita gente tem curiosidade de saber como funciona o mercado de arte. E hoje trago para vocês uma pessoa muito especial para contar aqui para a gente todas as nossas curiosidades relacionadas ao assunto, o professor Thierry. Thierry, se apresente aqui para nós.
Fala aí, pessoal do Terraço Cast, pessoal do Terraço Econômico. Eu sou o Thierry Chemaglio e hoje eu vou falar com vocês sobre o mercado da arte. Esse mercado que, como um grande leiloeiro, amigo nosso de caminhada, costuma brincar, ele é um mercado pequeno, mas muito barulhento. Antes de entrar diretamente nos comentários sobre o mercado, deixa eu me apresentar um pouco melhor, deixa eu falar de mim. Eu sou sociólogo de formação, formado pela PUC São Paulo. Apesar da minha formação voltada aí para as humanidades raiz, por assim dizer, eu fiz carreira aí ao longo de todos esses anos no universo das finanças, mais próximo aí do mundo das finanças corporativas. Trabalhei em consultorias, bancos, indústria. Após a graduação aí nas ciências sociais, eu segui carreira na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, onde eu fiz o MBA e fiz também o mestrado profissional. Um dos capítulos da minha dissertação de mestrado tratou aí do universo da arte como investimento, olhando para o tema da eficiência informacional. Como eu costumo brincar, foi a primeira dissertação de mestrado que olhou, né, dentro da Escola de Economia da GV, para a arte com o cifrão e não com o coração. Eu faço parte do grupo de pesquisas UFGV Invest, o Art Economics, que existe aí desde 2016, olhando para o mercado da arte, para suas especificidades, não só no aspecto de arte como investimento, mas também as características que nós, economistas, acabamos olhando para o mercado. Eu sou professor dos cursos, tanto de finanças quanto de economia do mercado da arte, da Escola de Economia da GV. Desde 2020, a gente vem oferecendo aí algumas disciplinas, tanto na graduação quanto no MBA da Escola de Economia da GV, voltado para os assuntos aí de economia da arte.
Thierry, o mercado de arte tem muitas particularidades e gera muita curiosidade para quem não está inserido nesse meio. Conta mais para a gente quais são as diferenças e similaridades do mercado de arte para outros mercados.
Essa é uma excelente pergunta. Vamos começar, então, com as similaridades. Que tipos de conceitos econômicos que, eventualmente, a gente acaba se deparando com outros mercados, mas que cabem ou que nos ajudam a entender o mercado da arte? Acredito que o primeiro e principal desses conceitos econômicos, e que, de fato, não dá para pensar em estudar o mercado da arte sem olhar para isso, sem pensar sobre isso, é a noção de informação assimétrica. O conceito da informação assimétrica surge aí nos anos 70. Quem formula ele é o economista George Akerlof, e por conta dessa contribuição, décadas depois ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia. A ideia de informação assimétrica basicamente consiste em uma formatação de mercado onde os agentes que participam desse mercado não dispõem das mesmas informações. Em outras palavras, o comprador eventualmente vai ter informações diferentes do vendedor. O exemplo de carteirinha que o Akerlof vai trazer é o do mercado de carros usados, onde o vendedor desse carro usado no mercado, ele acaba tendo muito mais informações se esse carro já passou por uma enchente, que tipo de dificuldades, tipo de manutenções já foram feitas nesse mercado e que o comprador não necessariamente vai dispor dessa informação. Então esse é o exemplo clássico que aparece nesse artigo do Akerlof e que é um primeiro ponto aí que nos permite se aproximar para olhar para o mercado da arte enquanto economistas. No caso do mercado da arte, essa questão da informação assimétrica acaba passando por duas vertentes. Seja aí com relação à autenticidade das obras. Então, essa é uma questão recorrente, é uma preocupação latente, seja de quem já participa do mercado e principalmente de quem pensa, tem vontade de integrar o mercado, é justamente essa questão de autenticidade. Um outro ponto que também envolve informação assimétrica também é da própria qualidade das obras. No sentido de, poxa, será que esse artista, será que esse tipo de obra, será que esse tipo de linha curatorial e artística, de fato vale, será que isso é valorizado? Então envolve aí totalmente uma questão de percepção dos valores a partir dos pares. Então, a informação assimétrica no mercado da arte acaba tendo esse caráter bifocal, vamos dizer assim. Uma das consequências que a informação assimétrica traz para os mercados que dela sofrem, e que também é percebido no mercado da arte, é o que o Akerlof chamou aí de Death Spiral, onde essa espiral da morte, justamente por conta da maneira ineficiente com que a informação circula ou deixa de circular no mercado, faz com que os entrantes acabam sendo expulsos e o mercado fique aí num patamar, fique num tamanho menor do que ele potencialmente poderia ser. Eu acho que um ponto para a gente ilustrar esse argumento são os próprios números do relatório do UBS, um relatório que é feito anualmente em parceria com a Art Basel, talvez é uma das grandes referências que se tem para estudar o mercado da arte no mundo hoje. Ele aponta aí para um mercado que gira aí na movimentação em 65 bilhões de dólares por ano. Ainda que seja uma baita dinheirama, não vamos ser modestos aqui, comparado com outros mercados que existem globalmente, é um valor bem pequeno. Então esse é um traço que, de fato, aproxima o mercado da arte da noção da informação assimétrica e a sua consequência, a Death Spiral. Um segundo ponto que a gente consegue ver em outros mercados e que faz sentido ter aproximação com o mercado da arte é a própria noção do bem de Veblen. Esse tipo de bem que ele acaba sendo consumido e acaba sendo, entre aspas, aí, utilizado para marcar uma posição social, marcar aí um pertencimento. Então, talvez até num português mais coloquial, são bens que podem ser comprados até para fim ostentatório. Ou seja, o mercado da arte acaba sendo atravessado ou utilizado, os bens desse mercado acabam sendo utilizados aí por agentes para indicar uma certa distinção social, um certo pertencimento dentro da sociedade. Algo que é comum, que é corriqueiro ouvir aí dos profissionais, os art advisors que acabam trabalhando nesse mercado, que famílias, pessoas que acabam ascendendo socialmente, buscam pelo serviço desses tipos de conselheiros dentro do mercado, para justamente saber que obras comprar, que tipo de obra comprar, claro, em algum momento também visando algum tipo de valorização, mas acima de tudo, buscando assimilar aí um pertencimento. Um outro ponto que vale a pena comparar e aproximar o mercado da arte com mercados tradicionais é justamente aí o surgimento de regulamentação e as instituições neutralizadoras, que o Akerlof vai chamar aí das instituições que ajudam a mitigar a informação assimétrica. Um exemplo que o professor Paulo Tenani, colega querido da Fundação Getúlio Vargas, sempre dá aí quando fala dessa questão de informação assimétrica no mercado da arte, é comparar algumas características desse mercado hoje com o mercado de capitais brasileiro nos anos 70 e 80, que era um mercado que não tinha nenhum tipo de regulação, né? Era muito pouco o nível regulatório comparado com o que se tem hoje. Não precisa ir muito longe, pessoal, né? Nos anos 70 e a Bolsa quebrou. A articulação de alguns poucos agentes, a Bolsa, o Brasil chegou a quebrar por conta disso. Então, esse era um mercado que ele era dotadíssimo de informação assimétrica pela falta da regulação. Pela ausência dessas instituições neutralizadoras, era um mercado onde quem não tivesse muito familiarizado olharia com muito receio e dizer, não, eu prefiro ficar de fora disso, não é para mim. Com o passar dos anos, com o avanço também da educação sobre esse mercado, mas principalmente com a regulamentação e a criação das instituições neutralizadoras, o mercado de capitais, o mercado de ações no Brasil, ele ainda tem uma participação muito aquém se comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. Assim, as pessoas no Brasil ainda participam pouco se comparado com outros lugares, mas aumentou-se muito a participação. Então, olhando para o mercado da arte, trazendo de volta para esse mercado que a gente está comentando, tem-se a expectativa que, com o avanço da regulamentação, com o surgimento dessas instituições neutralizadoras, pode-se buscar, pode-se atingir outros horizontes e novos patamares para o mercado. Agora, o que o mercado da arte acaba se diferenciando dos mercados tradicionais, ou talvez apontando aí para coisas muito específicas, né? No mercado da arte, a gente tem a figura aí do mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário ele vai ser marcado aí por obras de arte, de artistas que, na sua maioria, ainda estão vivos e produzindo, e essas obras vão sair praticamente do ateliê do artista para ser comprado por alguém. São obras de arte, então, que acabaram de ser criadas ou foram criadas há muito pouco tempo e acabam não tendo teste do tempo. O mercado primário, ele acaba tendo, por característica, então, uma volatilidade muito grande. Nomes surgem e desaparecem a todo momento. Já o mercado secundário é voltado aí para as obras de arte que tendem a já ter passado por esse crivo do tempo. São obras de arte que já saíram do ateliê do artista, às vezes, até mais de século atrás. E uma vez que elas continuam sendo comercializadas e já atingiram um certo patamar de preço, respeitado e validado pelos agentes do mercado, essa é uma parte do mercado que tende a ser mais estável, mais consolidada. Um exemplo que o pessoal do mercado da arte não gosta muito, mas que eu acho que ajuda a nos fazer entender, é que no mercado da arte é como se o carro usado valesse mais que o carro novo. O carro usado, eu já sei que ele está funcionando, ele rodou por todos esses quilômetros, enquanto que o carro novo, eu não sei o que vai acontecer com ele quando virar na próxima esquina. Eu acho que esse é um exemplo que ajuda a entender essa diferenciação de mercado primário e mercado secundário e como que isso é articulado dentro do mercado da arte. Acho que um outro ponto, justamente dentro dessa dicotomia que vale a pena trazer também, é uma série de estudos que acabam ilustrando como as obras dos artistas tendem a se valorizar ainda mais depois da morte deles. A gente pode ter um olhar muito seco e direto de economistas no sentido de, poxa, se o artista morreu, é como se eu não tivesse mais a oferta. A oferta, então, está dada. Sim, esse é um lado que faz sentido. Mas o que é curioso é que os estudos acabam mostrando que não só a morte em si, mas o quão inesperada, ou seja, se o artista ele for muito jovem, ou se ele não vinha doente, de repente acaba falecendo, tudo isso impacta numa curva de valorização das obras.
Você que é um grande especialista, pode dizer pra gente quais são os benefícios de investir em arte? Conta pra gente como alguém que não conhece desse mundo poderia investir.
Ao investir em arte, é possível vislumbrar aí três tipos de benefícios diferentes. Isso acaba aparecendo na literatura econômica sobre o assunto. Existe evidência no sentido de ganho de diversificação. E aqui eu faço referência ao trabalho Essays on Art Economics, da querida colega da FGV Invest, a professora Denise Mencone, onde ela mostra como a inclusão do investimento em arte em portfólios de investimento já diversificados. Eu estou falando de parcelas pequenas, dependendo do exemplo que acaba aparecendo no trabalho, são dotações que não passam de 5%, 4% do portfólio. Então, pequenas dotações em investimento em arte melhoram a relação risco-retorno que esse portfólio acaba experimentando. As razões disso é que o investimento em arte ele acaba tendo uma correlação muito baixa com os ativos tradicionais da economia, em alguns momentos tendo até uma correlação negativa. Bom, se eu estou posicionado em determinados ativos tradicionais do mercado, o que eu mais quero que aconteça com o meu portfólio é que quando esses ativos acabem passando por um momento difícil de desvalorização, que exista algo no meu portfólio que, no pior dos casos, pelo menos mantenha o valor, ou se ele puder crescer o valor, né, que é o caso de uma correlação negativa nesse exemplo hipotético que eu estou trazendo, que ele consiga aí me ajudar a segurar as pontas. Né? Então, o trabalho da professora Denise Mencone vai essa direção, de mostrar como a adição de pequenas dotações, relativas pequenas dotações aí de investimento em arte e em portfólios já diversificados pode contribuir muito para a relação risco-retorno do portfólio. Um outro elemento, né, que eu entendo que o mercado da arte, investimento em arte, ele é até muito reconhecido nesse sentido, é a questão da reserva de valor. Então, quando a gente pega e fala de obras que já passaram por esse crivo do tempo, estou falando de old masters, estou falando de impressionistas, estou falando de obras aí que já estão circulando no mercado aí há décadas, eventualmente até séculos. Né? Essas são obras de arte que tendem a ter um patamar, um valor de mercado, um preço muito estruturado, muito colocado e que tendem a circular nesse tipo de patamar tendem aí a continuar valendo muito. Eu costumo brincar para exemplificar esse aspecto da reserva de valor, pensando aí na importância, por exemplo, da Noite Estrelada do Van Gogh, que é a minha obra de arte favorita. Costumo dizer que se a Noite Estrelada estiver perdendo valor, é porque muito provavelmente a sociedade ocidental ela foi refundada e está começando tudo de novo. Então essas obras de arte mais antigas, de artistas muito consagrados, elas tendem a ter um valor intrínseco na própria noção da sociedade, da cultura. Então faz sentido dizer que essa reserva de valor, essa concentração, essa estabilidade venha daí. Entretanto, né, tem um terceiro ponto onde é possível buscar aí resultados interessantes de investimento em arte, e esse vai estar mais voltado para o mercado primário, né? Ou seja, para obras de arte que literalmente acabaram de sair do forno. Tem um trabalho muito interessante, ele é recente, de 2022, Art Collectors as Venture Capitalists, né, da Amy Whittaker e do Roman Crossell, onde eles mostram como a família dos Tremain, uma família tradicional dos Estados Unidos, ao longo do século XX fez investimentos em arte como se estivesse lidando aí com venture capital, literalmente como se estivesse comprando startups. Então essa família fez aí uma série de investimentos em obras de arte de artistas que ainda não tinham atingido uma grande maturação, que ainda não tinham atingido o seu pico de carreira, por assim dizer, e também em obras que eles tinham acabado de pintar, né? Boa parte do portfólio deles, a parte mais expressiva, foi comprada aí ou no mesmo ano ou no ano seguinte ao momento que a obra foi feita pelo artista. Então o artigo acaba mostrando como eventualmente houve obras aí que não tiveram um resultado tão adequado, tão esperado. Já houve outras obras aí que tiveram uma valorização absurda e isso acabou compensando o portfólio. Exatamente como os investidores anjo acabam instrumentalizando essas estratégias de investimento ao comprar e vender startups. Agora, a segunda parte da pergunta, como que alguém que não conhece esse mercado poderia entrar nele? Eu acho que o mercado da arte hoje, como eu falei na resposta da pergunta 1, ele ainda está muito mais próximo do mercado de capitais brasileiro dos anos 70 do que o mercado de capitais no Brasil hoje. Então, pela falta de uma regulação apropriada, pela falta aí de instrumentos e instituições neutralizadoras, o mercado da arte ele ainda é muito nebuloso para quem não sabe transitar por ele. Então, talvez a grande sugestão que eu poderia dar para alguém que quer entrar nesse universo da arte como investimento é justamente buscar aí por arte advisors, procurar por especialistas no mercado que vão poder ajudar e dar as diretrizes no sentido até de uma própria due diligence de como evitar problemas com a questão aí da autenticidade das obras e também entender que tipo de valor que a obra de arte de fato tem que ter. Acho que um outro elemento que ainda dificulta, então vale a pena trazer aqui como um devir, mais um devir do que algo efetivamente concreto, é que ainda há poucos instrumentos de investimento no mercado da arte. Hoje em dia, a forma mais tradicional talvez seja ainda mais recorrente, que é de compra e venda das obras. Mas já existe, ainda tem um longo caminho pela frente, iniciativas de fracionamento de obras de arte. O benchmark, talvez, aí a ser registrado é da Masterworks, uma empresa de fora do Brasil, que permite aí que se compre frações, pedaços, parcelas de obras de arte. Mas, de novo, eu reforço, ainda tem um longo caminho pela frente.
Agora, eu imagino que não é um mercado muito volátil. Tem liquidez? Qual o retorno esperado ao se investir em arte?
Para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui alguns dados da dissertação de mestrado da Denise Mencone. Ela usou aqui dados anuais em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, no intervalo aí de 2000 a 2020. E dentro desse período, a arte contemporânea, representada pelo índice de arte da Art Price, teve um retorno anualizado de 5,34% e uma volatilidade de 23,06%, tudo isso ao ano. A título de comparação, nesse mesmo período, o S&P 500 teve aí um retorno anualizado de 2,41%. Títulos ligados à inflação tiveram um retorno anualizado aí de 3,31%. E o ouro teve um retorno aí sim superior ao investimento em arte de 7,13% ao ano. Vale ressaltar também que a gente não está falando de quaisquer 20 anos. Dentro desse período, houve aí uma crise global e também, mais para o final dessa amostra, algum impacto já com relação à pandemia. Então, a gente viu aqui como o índice de arte contemporânea teve um desempenho muito interessante, superior aí até a própria Bolsa de Nova York, entretanto, com a volatilidade um tanto quanto acima do que é o experienciado aí por esses ativos, né, os ativos tradicionais aí que a gente vê no mercado. O ponto que vale a pena chamar atenção com relação aí ao retorno ajustado ao risco desse tipo de ativo nos remete para a minha resposta da pergunta anterior, onde a partir da correlação ou da ausência de correlação do investimento em arte com os demais ativos financeiros tradicionais, pode-se ter um ganho de diversificação. Um outro elemento que tem que ser trazido à tona dentro dessa discussão é que os índices acabam sendo mais utilizados para medir os retornos do mercado da arte, mas os índices são uma aproximação. Não é possível comprar índices de arte. A gente não consegue, não existem instrumentos financeiros que repliquem, por exemplo, o mercado dos impressionistas em determinado período. Então, ainda que eles sirvam de referência, existe essa limitação que é importante que ela seja trazida à tona. Entretanto, existem também algumas experiências aí de coleções reais de obras de arte. E aí eu vou trazer duas, talvez mais famosas, e que acabam sendo interessantes e também reforçam essa possibilidade de ter retornos interessantes no investimento em arte. O artigo Art as an Asset, Evidence from Keynes the Collector, vai falar da coleção de obras de arte dele mesmo, John Maynard Keynes, o pai da macroeconomia. E esse artigo ele mostra aí a valorização, o horizonte de valorização da coleção do Keynes a partir da morte dele aí, em 45. Então, né, no ano seguinte, em 46, essa coleção passa a ser acompanhada por pesquisadores do King's College, que é quem recebe a doação do acervo do Keynes, e essas obras são acompanhadas aí até 2019, quando elas são efetivamente comercializadas. E percebo, a coleção do Keynes teve um retorno anual real, ou seja, já descontando a inflação, de 6,2% no período, ficando só 0,2% ao ano atrás do mercado de ações. É isso mesmo. A coleção do Keynes, dentro desse período aí de mais de 50 anos, ficou aí quase que pau a pau, cabeça com cabeça, com o mercado de ações dentro desse período. Um outro exemplo que acaba sendo recorrente e que a gente acaba usando aí para explicar em aula é a British Rail Pension Fund, né, o fundo de pensão dos trabalhadores aí da British Rail, que em 1974 tomou-se então a decisão de pegar 3% do fundo para comprar obras de arte. Esse exemplo do British Rail Pension Fund, ele acabou tendo aí um período de tempo menor do que a história do portfólio do Keynes, mas não deixa de ser interessante. Esses ativos aí que ficaram, né, as obras de arte que ficaram junto com esse fundo de pensão por 22 anos, tiveram retorno anual e real, ou seja, descontando a inflação, de quase 6% ao ano. Então, de fato, houve aí um retorno muito interessante para essas obras. Com relação à liquidez, esse é um dos calcanhares de Aquiles desse mercado. Acho que há um dever dentro desse mercado da arte de que novas tecnologias, novos instrumentos, novas maneiras de investir possam trazer aí uma jornada de liquidez mais interessante para quem quer investir no mercado. Então, já se fala do uso da blockchain não só para auxiliar no sentido aí de rastreabilidade e também sobre a originalidade das obras, mas também para que seja possível aí comprar e vender aí frações das obras, fracionamento. Para vocês terem uma ideia, a baixa liquidez é uma marca tão registrada desse mercado que na literatura aparecem aí que os agentes que detêm obras de arte acabam vendendo essas obras só em 3Ds. Death, Debt and Divorce. Morte, dívida ou divórcio. É aquele momento do fujam para as colinas, eu preciso fazer dinheiro muito rapidamente. Do contrário, eu acabo não vendendo as obras. Então, de fato, esse é um mercado que acaba tendo pouca oportunidade, pouca saída, do ponto de vista de liquidez.
Muito se fala do uso da arte para lavagem de dinheiro. Comenta para a gente um pouco mais sobre essa percepção.
Para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui uma outra referência de leitura para quem quiser se aprofundar no assunto. de um colega também de pesquisa da FGV, professor Igor Borges Lima, que ele é advogado e ele escreveu um artigo recentemente chamado Crime e Castigo, um estudo sobre o impacto do sistema de combate à lavagem de capitais para o comércio de arte brasileiro, onde ele vai trazer algumas noções do ponto de vista do direito de como o mercado da arte eventualmente pode acabar sendo utilizado para lavagem de dinheiro. Então tem três pontos aí, três características do mercado que facilitam, que fazem aí com que o mercado da arte seja visado para esse tipo de prática. Existe, então, uma opacidade na formação de preços, e acho que é importante fazer um parênteses aqui, que não quer dizer que não exista metodologia de precificação ou que nem mesmo não seja possível, de alguma maneira, entender as oscilações, os caminhos dos preços. Mas muitas vezes as decisões, né, dos preços praticados, ainda que exista uma metodologia, podem se dar de maneira opaca ou não muito clara. O segundo ponto é a pouca transparência sobre a realização de operações e beneficiários finais de compras. Então, até mesmo esse é um argumento que aparece com alguma frequência nos relatórios que estudam o mercado da arte de maneira global, e mesmo os relatórios mais consagrados muitas vezes precisam partir de estimativas, e não mesmo de dados concretos, tangíveis, para conseguir estimar as direções do mercado. Então, essa é uma característica marcante também. E por fim, alto valor que pode ser alocado a uma única operação. Esse é outro ponto que o Igor coloca no artigo. E acho que talvez o melhor exemplo, e talvez não tão antigo assim, que a gente possa trazer aqui para ilustrar esse terceiro ponto, é o próprio caso do Salvator Mundi. É uma obra que ela é atribuída ao Da Vinci, a Leonardo. Há todo um debate se essa obra de fato foi pintada pelo Leonardo ou não. Vai ter gente muito séria dizendo que sim, vai ter gente muito séria dizendo que não. Só o fato de existir esta dúvida, esse com certeza é um fator que mexe na precificação, deveria gerar algum tipo de dificuldade, algum desconto no preço dessa obra. Mas percebam, essa obra foi vendida em 2017 por 450 milhões de dólares. É até hoje, né, a obra de arte mais cara comercializada na história. Então, realmente, o Salvator Mundi é um elemento que nos ajuda a ilustrar essa percepção do alto valor que pode ser alocado a uma única operação. Uma curiosidade sobre essa obra é que, recentemente, aí, a filial do Louvre de Abu Dhabi estava organizando aí uma exposição em homenagem ao Da Vinci, e houve a possibilidade de se levar até a Mona Lisa para ser exposta nessa filial do Louvre, e nos bastidores começou a se articular de colocar junto essa obra de Salvator Mundi. Mas houve então um grande receio, uma grande preocupação no sentido de que, poxa, se essa obra, que ninguém tem certeza exatamente qual é a procedência dela, como eu falei, tem gente muito séria que defende que sim, tem gente muito séria dizendo que não, a partir do momento que ela é exibida pelo Louvre ao lado da Mona Lisa, é como se estivesse sendo formalizado ou construído um entendimento pelos players do mercado de que essa obra de fato é um Leonardo. Então, esse é um pouco do conflito que existe e que ajuda a entender do porquê que existe essa suspeita, né? Existe esse desconforto com relação à possibilidade da lavagem de dinheiro no mercado. Nesse mesmo artigo, o Igor também continua dizendo, trazendo aqui um dado muito interessante num relatório do UBS, que após o 11 de setembro surgiu aí uma preocupação cada vez maior, uma preocupação crescente com a lavagem de dinheiro para ser utilizada, no fim das contas, para financiar terrorismo. Então, uma série de mercados que se encaixam nessas definições, que têm essas características de alguma forma facilitam a lavagem do dinheiro, passaram a ser mais supervisionados. Só que essa pesquisa do UBS traz um dado muito curioso. Os colecionadores, eles trazem como principal preocupação deles com relação ao mercado o aumento das regras de transparência. Ou seja, os próprios agentes de dentro do mercado não gostam muito da ideia de aumentar aí as regras de transparência. No sentido econômico, é possível defender até que os agentes que de alguma forma se beneficiam ou conseguem arbitrar a informação assimétrica no mercado vão desejar, por assim dizer, conservar esse status quo. Agora, o que é mais assustador ou curioso dentro dessa resposta é que, empatado, né, com essa preocupação do aumento das regras de transparência, está aí o receio de autenticidade. Ou seja, os colecionadores que responderam a essa pesquisa, que participaram da pesquisa do UBS, estão tão preocupados com a questão da autenticidade quanto com a possibilidade do aumento das regras de transferência. Então, inclusive, há aí um lobby que ele é colocado para que o mercado da arte seja, no máximo, autorregulado, mas que não existam instrumentos coercitivos aí de fora do mercado. Por fim, eu acho que é um outro ponto que o Igor traz no artigo, que não é possível nem subestimar e nem sobreestimar a lavagem de dinheiro nesse mercado, mas existem esforços, inclusive nas leis brasileiras, para coibir esse tipo de prática. Aí eu volto novamente para a questão da informação assimétrica. A ausência de regulação, a ausência de instituições neutralizadoras, de uma certa forma, contribuem e dificultam que se consiga coibir as ações de lavagem de dinheiro no mercado.
Estamos chegando no último bloco do nosso episódio especial sobre mercado de arte. E eu queria aproveitar e ouvir do Thierry a sua visão sobre o assunto, uma reflexão geral sobre tudo que a gente falou aqui hoje.
Pessoal, eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu particularmente acho muito divertido. É muito legal estudar a economia do mercado da arte, aprender economia observando o mercado da arte. Esse é um mercado que, por conta das suas particularidades, ele acaba nos ajudando, facilitando de maneira muito didática, perceber os limites, o que, que eventualmente funciona e o que não funciona das teorias econômicas de como a gente conhece. É muito divertido também estar inserido dentro desse contexto, sem necessariamente ser um insider do mercado, mas entrar ali como um economista, como um cientista social e participar dessas ocasiões acaba sendo muito, muito legal, muito bacana. Com relação aí ao futuro do mercado, na minha visão enquanto economista, é que esse é um mercado que, embora ele esteja muito materializado, é um mercado tradicional e que não vejo razão para que ele não esteja com a humanidade até o fim da humanidade especificamente. Esse é um mercado que ele muito possivelmente não vai atingir todo o seu potencial, não vai crescer tudo que ele poderia crescer, enquanto a questão da informação assimétrica não for devidamente equacionada, devidamente limitada. Acho que até um ponto que vale a pena trazer aqui para ilustrar. O relatório da Arte Basel, em parceria com o UBS, mostra que de 2011 para cá, o mercado da arte praticamente andou de lado em termos nominais. Eu comentei aí mais no começo da exposição que o mercado da arte aí, ele movimentou em 2023 aí aproximadamente 65 bilhões de dólares. Né? Em 2011 tinha sido 64,5. E esses valores não tiveram aí oscilações gigantescas no período. Ou seja, é um mercado que em termos reais, ou seja, descontando a inflação, ele vem decrescendo. Ainda que o mercado da arte tenha essa característica de ver a riqueza migrando dos mercados financeiros e da bonança econômica para o mercado da arte, ou seja, períodos de economia não muito pujante, momentos aí turbulentos na economia tendem a não ser bons para o mercado da arte. Me parece que o mercado ele acaba não conseguindo chegar no seu limiar, chegar aí no seu potencial, sem equacionar as questões da informação assimétrica. Só que eu sou um otimista incorrigível. Eu quero trazer aqui uma visão de como a tecnologia pode auxiliar o mercado da arte a equacionar ou ao menos mitigar os seus problemas com relação à informação assimétrica. Nós, enquanto economistas, estamos acostumados ali a olhar a chegada da tecnologia nos novos mercados de uma maneira avassaladora, numa visão meio Schumpeter, onde você precisa destruir aquilo que existe, que está colocado, para necessariamente criar algo novo. No mercado da arte, o que a gente percebe aí é que a chegada das novas tecnologias não necessariamente cortam os caminhos ou destroem o que estava posto até então. Em termos muito práticos, o cidadão que deseja possuir uma obra de arte muito cara na parede da sua casa, ele vai continuar fazendo isso. O fato é que com a tecnologia é possível aí mitigar esses aspectos da informação assimétrica e trazer mais agentes para o mercado, aumentar os horizontes, expandir as possibilidades para o mercado. Um exemplo feliz aí para esse tipo de observação são os próprios dados aí, de novo, do reporte do UBS com arte base, que mostram que as transações feitas aí online por vias digitais aumentaram muito a partir do período pandêmico. E agora que a gente já teoricamente voltou para algum tipo de normalidade, as transações não voltaram para o patamar anterior. Ou seja, tem mais gente fazendo transações via internet nesse mercado, tem mais players que estão entrando nele. Então, a partir do momento que se consegue, ainda que timidamente, substituir instituições neutralizadoras e esforços que vão ajudar a mitigar a informação assimétrica, é esperado que mais e mais agentes entrem no mercado. E uma vez que isso aconteça, o mercado tende a caminhar para o seu potencial. Para isso acontecer, também existe um lado aí da produção de pesquisa acadêmica e também de mercado. Então, quanto mais informação se produzir sobre esse mercado e com um bom auxílio das novas tecnologias, é possível que o mercado da arte, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, possa atingir um grau de maturidade ainda superior.
É, pessoal, em mais de 400 episódios do TerraçoCast, a gente ainda não tinha falado de mercado de arte, acreditam? Chega aqui no final deste episódio especial sobre mercado de arte com o Thierry falando pra gente, uma pessoa que está inserida no dia a dia desse mercado e é especialista no assunto. Thierry, muito obrigada pela sua disponibilidade de participar do nosso podcast. Sinta-se à vontade de voltar e conversar com a gente mais uma vez sobre o tema, que é mega interessante. Eu particularmente me interesso bastante.
Pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Fernanda Mello pelo convite. Foi muito legal aqui poder falar desse mercado que tanto me intriga e que eu acho tão divertido. E agradecer aí a todos que contribuem com o Terraço Econômico e o TerraçoCast. Eu que acompanho aí as iniciativas há um bom tempo. Para mim é um prazer, é uma honra estar sentado desse lado da cadeira dessa vez. E eu queria também agradecer aos pesquisadores do FGV Invest, Arte Econômica e da própria Fundação Getúlio Vargas por esse trabalho que vem sendo feito aí há quase uma década, no sentido de entender um pouco mais sobre esse mercado, profissionalizar as práticas e contribuir para que o mercado da arte atinja patamares maiores. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. E para quem quiser me encontrar nas redes sociais, o @ThierryChamalli, tudo junto, você consegue me encontrar no Instagram e nas demais plataformas. Não tem muitos Thierry Chamalli por aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Terraceiros que ouviram até o final, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio do TerraçoCast.
Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.